Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado desta edição é Cláudio Pires, o criador das Escolhidas, que hoje, mais do que um evento, é já, podemos dizer, uma verdadeira empresa que mobiliza escolas da região centro, dos distritos de Aveiro, Coimbra e Viseu, um projeto que está em curso e que vai ter no final desta semana o apuramento para as finais. Cláudio, boa tarde. Uma das notas que mais me chamou a atenção numa das últimas intervenções que teve foi a questão que referiu do interesse na internacionalização das Escolhidas. Íamos começar por aí, antes de irmos à questão mais local. Este é um projeto que tem pernas para andar, para ser colocado noutros mercados, no fundo para se internacionalizar?
Boa tarde. Se não for, é pena. Porque o projeto traz tanta coisa boa para a comunidade escolar que se não o conseguimos fazer é pena e só a perder para a comunidade internacional, digamos assim.
Mas ele adapta-se a outras culturas, a outros tipos?
Eu acho que sim. Nós temos feito alguma pesquisa, não é? E temos uma candidatura europeia que vai ser relançada neste momento. Na última vez que a apresentamos foi a candidatura mais pontuada, mas não havia financiamento para ela, porque também era que tinha o custo mais elevado. E nós não queremos alterá-la de forma a reduzir custos do tudo bem, até porque o dinheiro não é para nós, é diretamente para os intervenientes, para o custo de transporte, de alimentações e por aí fora, não há dinheiro para a associação, mas não queremos reduzir o impacto dela e precisamos de muita gente a participar. Portanto, vamos voltar a apresentá-la com um custo relativamente elevado e esperamos que ela consiga passar.
Mas como é que isto se pode materializar nessa dimensão internacional? É por comunidades, por áreas metropolitanas? Quais são os países prioritários?
Olha, o nosso conceito da candidatura é desafiar uma associação e uma escola de cada país participante a conhecer o projeto, a prepararem uma participação na escolha das cá, ou seja,
a estudarem,
exatamente, a ver um espetáculo europeu, terminarmos as escolhidas, neste caso será 2018, e antes da finalíssima, ou no dia a seguir da finalíssima, haver uma ação europeia com quatro escolas, três estrangeiras e uma nacional, e viria uma escola e uma associação semelhante à Associação Escolhidas. E ambos teriam que depois replicar o projeto na sua localidade.
Mas existe alguma congénere hoje já das Escolhidas noutros países?
Há muitas, no fundo a Associação Escolhida é uma associação juvenil, nós estamos focados na inclusão da arte na educação e há associações até em Portugal que têm...
Organização de eventos,
sim,
não é?
Sim, que têm essa vertente. Portanto, pelo mundo fora há muitas e há muitas que são bastante competentes.
E esses parceiros são identificados hoje?
Nós não os conseguimos conhecer bem. O que a candidatura tem previsto é a nossa ida a esses países para lhes dar, vamos dizer, formação, para explicar bem quais são os procedimentos, depois para replicar o projeto no país deles, na área deles. Só depois de contactarmos com eles é que vamos conseguir saber realmente o que é que eles são capazes de fazer, porque eles é que se inscrevem, nós não conseguimos selecionar. A plataforma que existe, o projeto é lançado e qualquer associação se pode inscrever. Normalmente só tem acesso àquela plataforma associações com o mínimo de história e de competência. Então, temos a esperança que
há
consiga...
um lado de credibilidade que é necessário, não é?
Exatamente.
Eu perguntei-lhe que países é que eram prioritários. Isso está mais ou menos definido nessa candidatura europeia? Ou até onde é que vai a ambição?
Olha, eu gostaria de fazer em países onde a comunidade portuguesa fosse significativa, mas isso tem a ver um bocado com a nossa veia, não é? Estamos a tentar apostar em França, na Alemanha, na Suíça. Na primeira candidatura que nós lançamos, tivemos Itália, Roménia, Alemanha e um país de leste, não me lembro agora.
Aqui dão-lhe uma marca cultural mais forte, a questão da identidade.
Sim, sim. As associações que se inscreveram eram todas muito, muito interessantes, muito fortes. Tinham um bocado a nossa vertente de apostar na inclusão da arte na educação, quase todas. Trabalhavam em conjunto com o Ministério da Educação, com entidades artísticas locais, portanto elas tinham todas um perfil parecido com o nosso. E eu estou convicto que conseguimos, vamos relançá-la agora em setembro, é exatamente a mesma candidatura, ligeiramente modificada, e o meu objetivo é tentar ir buscar três daquelas quatro que estavam inscritas e buscá-las Eu acho que vamos conseguir e vamos ter um projeto muito, muito interessante.
Quando diz que é um projeto financeiramente exigente, isso envolve, a candidatura envolve que
nós,
tipo de verba?
Não somos nós que atribuímos o valor, portanto aquilo é uma fórmula, nós dizemos que queremos ir buscar X pessoas, a Alemanha, a Suíça, ou seja lá o que for, e o próprio software é que aplica os valores, e realmente são elevados, porque assume um custo de viagem médio, assume um custo de alimentação e de dormida aqui em Portugal, ou por nós quando fomos visitar os parceiros. Portanto, e no final, como o projeto é longo, o projeto tem um ano e qualquer coisa, e como implica algumas viagens, realmente, se não me engano, a candidatura que foi apresentada tinha 140 ou 130 mil euros de custo, que realmente é algo elevado.
Depois poderemos ver algumas dessas escolas, se este projeto for aprovado, tiver pernas para andar, a disputarem entre
vai ter,
uma
vai
final.
Ter. Não podemos esperar. Vai ter, tem que ter.
Está confiante que será diferente da primeira
com
candidatura?
A pontuação que ele teve foi ótima. Realmente não havia, e eu entendo, a entidade que faz gestão dos programas, entre financiar duas iniciativas ou apenas uma, optaram por duas e é aceitável, não há aqui nada a dizer. Mas como visto que a verba em setembro, parece que a verba é mais interessante, sou convencido que vamos conseguir. Já agora só uma questão importante, que este projeto europeu termina ou está focado num fórum, que é um fórum para analisar o ponto em que está a inclusão da arte na educação em cada país. No final da tal atividade artística, no dia a seguir, iremos ter um fórum com representantes desses países todos, iremos convidar embaixadores e representantes políticos desses países todos, e nós queremos comparar o que é que existe em cada um desses países de inclusão de arte na educação, se existe. No nosso caso, existe muito pouco. Sei que há países onde a experiência é bastante positiva, daí nós estamos a tentar escolher alguns países como a Alemanha, a Inglaterra também seria muito interessante, para chamarmos já a atenção às diferenças que há pela Europa fora, e o que nós queremos fazer no final do fórum é redigir uma carta de recomendações para a comunidade europeia. Portanto, está tudo focado no alargamento do projeto, né, em replicar em outros países, mas também nesta carta de recomendações.
E que seguramente terá contributos para o projeto europeu e valorizado seguramente também.
Esperamos que sim.
Por isso, vamos ver escolas de outros países a disputarem escolíadas ou uma fase de escolíadas internacional, ou é cada um no seu país?
Inicialmente não é uma competição, é um encontro, é uma mostra da capacidade que cada país tem, portanto cada escola virá
participar. Não será
participar.
Concurso?
Não
será concurso?
Não, não vai haver pontuação, não. A ideia é cada um vir mostrar...
Mas haverá movimento de alunos?
Alunos e professores em palco conceito é exatamente igual às escolhidas, é um bocado mais reduzido por causa do custo, nós iremos trazer 36 pessoas, se não me engano, de cada país para participarem, as escolas que em Portugal participam com mais do dobro. Eles irão trazer teatro, música, dança, iremos tentar motivar para isso também o nosso conceito de claque, que é difícil fazê-los entender isso, e a seguir...
Por isso eu perguntava a questão da cultura, não é? Da diferença entre os países, o que é que valorizam mais ou menos, seria claro. Utópico pensar num concurso à escala europeia?
Eu acho que sim, eu acho que eu prefiro, neste contexto, prefiro a questão da mostra, porque o mais importante será o que virá a seguir, é a tal fórum, é a tal partilha de ideias e de experiências, neste contexto é mais importante, e queremos é que eles venham cá assistir, porque no dia anterior, ou no dia a seguir, como eu tinha dito, irão assistir a uma sessão de escolhidos aí sim, na ótica do concurso, portanto eles vão passar pela experiência toda, ou seja, vão pisar o palco, vão ter os meios técnicos que os jovens cá têm, vão assistir à experiência do concurso, e acho que eles saem daqui motivados para duplicarem o nosso conceito.
Ou seja, não é uma espécie de festival da Eurovisão, não é?
Não. Isso não... Já temos aqui concorrências que chegam. Não.
O concurso Escolhidas, já aqui dissemos, está a entrar numa fase decisiva este ano. Ao fim de todas as edições, e são quase três décadas à volta disso, de realizações, em que fase é que está? Em que momento é que está? Isto é a fase que é da maturidade, da estabilidade. Porque algumas vezes conversámos consigo, era um bocado aquela ideia de ai, 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 que isto vai acabar, não é?
E ainda há pouco tempo a ideia era essa. Nós temos tido uma luta constante, porque o financiamento do evento é difícil de conseguir, é difícil de alcançar. entidades públicas abraçam as colhidas sem hesitar, mas realmente encontrar verbas para o produzir não tem sido fácil, mas temos conseguido, somos uma entidade sustentável. Criamos ainda mais projetos nesta área da inclusão da arte na educação para outros targets. Eu posso lhe dizer quase que em primeira mão que nós conseguimos uma candidatura aprovada para o Portugal 2020, que nos vai obrigar, entre aspas, a alargar o projeto a 34 escolas já para o ano que vem.
Mas na região centro ainda?
Sim, nós também não estamos interessados em saltar território. Seria fácil, se calhar.
Nunca lhe vieram bater à porta com essa ideia?
Muitos. Muitos conselhos, muitas entidades, e sofremos alguma pressão para alargar rapidamente isto a nível quase nacional. Mas é difícil, porque o nosso contacto com escolas é constante. O lado humano das colhidas não se pode perder, senão o projeto irá morrer. Nós acompanhamos escolas, visitamos escolas, vamos assistir a ensaios, motivamos, tentamos ajudar a melhorar o que eles fazem. Portanto, há aqui uma, vamos chamar um bocado de carinho e de empatia que se vai gerando com todos os participantes.
Mas admite ceder os direitos da patente, permita-me utilizar esta expressão, e da mesma forma que falou de organizações fora do país, haver outras associações que regionalizassem as escolhidas em Braga, em Guimarães ou no Algarve?
Esse é o nosso conceito. O que nós queremos fazer é encontrar associações noutras áreas que consigam produzir o evento, mas têm que nos dar garantias que seguem a nossa lógica.
E não há ninguém a fazê-lo?
Já tentamos com uma só, até o momento, e eles entenderam que não conseguiam. Porque isto requer muita dedicação e há o tal problema do custo. O projeto não é barato, o projeto é caro. E nós não queremos fazer de outra maneira. Podemos encontrar formas de reduzir custos e se elas aparecerem serão aceites. Desde que não ponham em causa a lógica das escolhidas, principalmente a lógica do acompanhamento e da qualidade técnica que as escolas têm.
As escolhidas, da forma como se tem desenrolado este projeto, podemos dizer que são hoje uma marca conhecida do grande público.
Podemos afirmar.
Isto é mais
problema
do que a comunidade escolar.
Muito mais. Muito mais.
Mobiliza aqui a família, as autarquias.
Mobiliza muitas entidades públicas. E a participação de uma escola não se limita ao aluno e ao professor e ao funcionário. Há muitas escolas que levam ex-alunos, pais. O projeto, em determinadas zonas, tem uma dimensão social muito, muito elevada.
Tem uma cultura própria já hoje enraizada?
Tem. É um projeto com muita força e é uma marca escolhida, é uma marca registada. Não? A associação utiliza a marca que foi registada em 90 e qualquer coisa, mas não há que negar que é uma marca e é uma marca muito forte.
O projeto, depois destas experiências de todos estes anos na região centro, encontrou aqui o seu ponto de equilíbrio em termos de escolas, de distritos participantes, de organização, de estrutura organizativa, ou ainda é errante e vai variando de ano para ano? As salas hoje estão estabilizadas, não é?
Não, o projeto aqui na nossa zona está mais do que estável, tem raízes mais do que profundas, não tenho receios neste, pelo menos a médio prazo, não há aqui nada que temer, ele só vai crescer. E então com esta questão do Portugal 2020, nós vamos apoiar ainda mais as escolas, vamos quase que duplicar a verba que entregamos às escolas para participarem. Os meios vão ser muito maiores, vamos ter mais gente a trabalhar para visitar as escolas, portanto o contacto, a tal humanização do projeto vai aumentar quase para o triplo, e eu estou certo que ele só vai crescer. O difícil é conseguir cativar escolas noutras áreas onde ele realmente não é conhecido, porque nós chegamos à Guarda, algumas pessoas já ouviram falar, mas não sabem o que é. E quando apresentamos o projeto, quando dizemos aos professores, principalmente aos professores, o que é necessário para participar, eles assustam-se, que realmente as escolas trabalham muito. E aí sim, não é fácil cativar. Depois de cativarem, eles também não arredam pé. Nós temos o caso de Viseu, em que o projeto começou em 2014, se não me engano, e está, já tem raízes formadas e acho que não sai de lá.
As pessoas apanham-lhe o gosto, tomam-lhe o gosto.
Sim, sim.
O grande desafio aí é, podemos dizer então, trazer as pessoas tomar conhecimento com o projeto.
É muito difícil explicar o que é Excluídas.
Sem levar as pessoas a ver.
Aliás, a nossa lógica é esta. Nós vamos ter agora nas finais, aqui em Aveiro e na finalíssima em Viseu, vamos ter representantes de várias escolas a norte do distrito de Aveiro, da zona da Guarda, do Sabugal, na zona acima de Viseu, digamos, ou para o interior, que vêm assistir para ponderarem uma participação em 2018.
Vêm fazer esse estudo e, a partir desse estudo e dessa presença, seguramente dá-se também o tal alargamento.
Lança-se a chama, não é?
Lança-se a chama e dá-se o alargamento. Quando fala no constrangimento, que é escolas com muito trabalho, professores com muito trabalho, alunos com compromissos, o ideal de tudo isto seria o quê? Ter o projeto de arte na educação com uma vertente curricular, é isso?
Isso nós conseguimos num outro projeto que chamamos Escolhida Júnior, que é um projeto curricular mesmo. Neste caso acho que é difícil porque o ensino secundário é completamente diferente, no outro é primário, é primeira, quarta classe. Ser curricular não é fácil, mas muitas das escolas já metem no plano de atividades a participação nas Escolhidas. Em junho, julho as fazem plano de atividades e a maior parte das escolas já lá tem projetos Escolhidas, o que facilita a atribuição de horas a professores, facilita deslocações, seguros. Portanto, e isso é o que nós pedimos às escolas para fazerem, e elas têm, a maior parte delas têm feito. Quando todas o fizerem, é muito mais fácil para elas participarem bem. Há escolas que se esquecem de o fazer e depois é mais difícil deslocar alunos, é mais difícil encontrar professores que queiram realmente trabalhar no projeto, e é obrigatória a participação de professores, não é facultativa. Este acho que é o passo. Neste contexto secundário, neste momento, com o que existe em Portugal, que eu acho que é pouco na tal questão da inclusão da arte na educação, é muito fraco o que há cá. Enquanto for assim, não se pode pedir muito mais.
O que é que falta? É um salto de
qualidade? É uma questão política.
Criação de condições para...
Eu costumo dar o exemplo do desporto. O desporto, que é ótimo que exista e que seja obrigatório. Se compararmos o que acontece com o desporto com o que acontece com a arte, vou-lhe dar um exemplo. Vamos imaginar que um aluno aqui da Gafanha, um ótimo executante de violino, vai a um concurso internacional para a Royal Academy a Londres concorrer e provavelmente ganhar um prémio. Falta às aulas, tem falta. Um aluno vai participar no evento esportivo local ou regional, não tem falta e tem reposição de aulas. Portanto, a diferença que há entre o desporto e a arte é só esta, é 100%. E legalmente, neste momento, as escolas não têm grandes formas de ultrapassar estas coisas. Enquanto em termos políticos estas coisas não forem alteradas, enquanto não se valorizar a existência da arte ligada à educação, isto não pode melhorar. Se nós formos ver os programas da DG Artes, os programas, as candidaturas para apoio à arte, até hoje as escolhidas são quase sempre negadas por quem pisa o palco não são profissionais. Nem são propriamente amadores, né? Porque são um dos professores, também não se conseguem classificar como amadores. E logo aí não é elegível apoios do Ministério da Cultura. Portanto, isto não faz sentido. Porque como é que se criam novos públicos, como é que se cria o gosto pela arte e, o mais importante de tudo, como é que se modifica a pessoa? Porque pisar um palco, aceder a uma experiência artística, modifica o ser humano. E isto não é suficientemente valorizado em Portugal. E isto é uma questão política só.
Vocês andam aí um pouco entre as questões do Ministério da Educação e do Ministério da Cultura então, não é?
Sim, sim, sim.
São terra de ninguém.
Por acaso é exatamente isso. E já ouvi isso, já ouvi na educação que nós éramos cultura, já ouvi na cultura que nós éramos educação. Já andei feito bola de ping-pong a pedir apoio para algumas coisas, nem sempre foi dinheiro. Não, nós pedimos muito apoio logístico e pontualmente chegamos, até em termos local, há aqui uma autarquia relativamente próxima de nós, em que isto não aconteceu. Tivemos uma promessa de cedência de espaço, nós fomos chamados para produzir o evento lá, não fomos nós que contactamos a autarquia, e de repente, quando chegou a hora de fechar a sala, houve um conflito político interno entre eles e andamos feito bola de ping-pong entre a educação e a cultura. Portanto, não temos este problema, temos.
O que é que modificou na vida dos alunos a participação num concurso como este? Ou seja, a tal questão da avaliação dos resultados, isto tem sido estudado, tem já alguns dados objetivos?
Nós vamos tentando recolher alguns dados de medição de impacto. Posso lhe dizer que está neste momento uma entidade contratada e que vai fazer esta análise a pente fino em 2017 e 2018, medirmos o impacto em várias vertentes. no sucesso ou insucesso académico, também pode existir
alguma
jovens que tenham uma redução no sucesso, não é? Mas também no impacto social, na família, na comunidade escolar. Isto vai ser tudo feito no próximo ano e meio, vai haver uma análise feita por uma empresa muito competente, porque nós também queremos saber qual é a medição de impacto.
Isto pode dar força de alguma forma também?
Sim, nós estamos convencidos que sim. Nós estamos convencidos,
porque estão convencidos dessas vantagens.
Claro, nós acreditamos nelas, senão o projeto não estaria cá, não é? Mas faz falta realmente sabermos qual é o resultado social do projeto, e será diferente na Gafanha do que em Coimbra ou do que em Aveiro, não é?
Mas da análise empírica e da sua experiência e do que tem visto?
Eu tenho relatos fantásticos. Nesses anos todos eu tenho relatos muito positivos de alunos que não estavam inseridos no meio escolar e de repente têm uma inclusão 5 estrelas. Tivemos ainda este ano um aluno, vou-lhe dar um exemplo prático, não vou nomear como é óbvio, mas numa escola que participou, um aluno muito problemático, a última coisa que fez foi incendiar uma sala de aulas. Em três locais, se não me engano, para garantir que realmente aquilo ateava. Entre vários castigos que o aluno teve, um deles foi sair da equipa das excluídas, que foi o último que foi aplicado. A partir do momento em que esse castigo foi aplicado, o comportamento do aluno mudou, passou a ser o primeiro a entrar na sala de aulas. Isto, esse relato foi-me dado por professores, não foi por ele, não é? Eu, como por acaso conversei com ele, já no palco das excluídas, literalmente no palco das excluídas, antes de ele entrar em prestação, digamos assim, antes de levantar a cortina, e dei-lhe os parabéns pela mudança. Ele passou a ter um comportamento exemplar, passou a fazer os trabalhos de casa, passou a pedir ajuda para fazer melhor, a prestação dele mudou, não quer dizer que ele seja hoje um bom aluno, mas pelo menos o nível de interesse foi completamente diferente. E estas mudanças acontecem com muitos, não quer dizer que seja um contexto de mau comportamento, também há um contexto de dificuldade de comunicação.
Desinibição, não é?
Exatamente. Enfrentar uma sala com 800 ou com 1000 pessoas para participar num teatro ou seja lá o que for, ajuda muito a formar a pessoa, não é? As competências comunicativas mudam completamente. Portanto, é muito diferente o efeito que há em cada ser humano, se calhar o efeito é diferente. Agora, em 98% é positivo, não tem dúvida.
Algum lado negativo? Quais são esses 2%?
Eu acho que há alunos que levam
isto a sério demais.
Exatamente. E se calhar prejudicam a
prestação
académica.
Uma forma aqui competitiva? Demasiado competitiva?
Provavelmente.
Mas porque esquecem os estudos, se calhar? Ou por...
É natural que aconteça. Já sou de alguns casos. São poucos, mas não vou negar que existem. Né? Aliás, nós não é negando as coisas menos positivas que se conseguem melhorar os projetos. Né? Nós fazemos análises positivas e negativas, fazemos inquéritos anualmente para alunos, professores, pais, e temos alguma leitura sobre essas coisas. É muito raro termos essa informação, mas pontualmente acontece.
Isto é um mundo, digamos que é uma porta para o mundo das artes, fala-se na questão da educação, mas é uma porta também para o mundo das artes, seguramente. Há ali gente com sonhos de carreira artística?
Há, mas também já há alguns que quando chegam ao pé de nós já o têm e já são artistas, e alguns já são profissionais. Nós temos vários casos de jovens que participam, que já têm horas de televisão em vários programas. Tivemos agora uma miúda em Viseu, por acaso não sei, ainda não fui ver, estou curioso, que participou numa prova de música que, se ela não é profissional, deveria ser. Foi das melhores coisas que eu vi até hoje nas Escolhidas. E não só nas Escolhidas. Foi as melhores coisas que eu vi até hoje em Portugal, literalmente, em termos de teatro musical. A miúda impressionou-me, não foi a mim, foi a sala inteira. Aparecem muitos. Mas não é a nossa preocupação, isso é o bónus. Eu costumo dizer que é o bónus. A nossa preocupação, o nosso foco é a comunidade toda. É o efeito que tem na comunidade escolar e no tudo o que tem a ver com a comunidade escolar, não é? Aparecem muitos jovens competentes, mas nem sempre todos seguem a área artística. Eu lembro perfeitamente uma miúda de Águeda, que foi a melhor aluna do Distrito de Aveiro 2 anos consecutivos, e isto foi para a medicina, não é? E ela em teatro, música e dança, ela fazia tudo, era um fenómeno, mas é doutora. Portanto, não me preocupa se seguem esta vertente. O importante para mim é a experiência e a modificação que conseguimos dar à escola.
E a capacidade de melhorar o rendimento escolar, eventualmente, também com essas armas. Há um dado que é curioso, e eu tenho essa curiosidade sempre que há espetáculos, que é perceber como é que reagem as comunidades. E também há os fanáticos, não é?
Sim.
Isto põe-se em causa o júri, as justiças, as injustiças. Como é que vocês gerem isto?
Não é
há
fácil.
Fair play nas escolhidas.
Da nossa parte há e da maior parte das escolas também. Há exceções, infelizmente há exceções, mas é um concurso e há sempre questões negativas no concurso, seja lá qual for. Mas a avaliação é até hoje é sempre positiva.
Mas sentiram a necessidade, por exemplo, de ir ao longo dos anos qualificando o júri, trazendo pessoas que pudessem ter uma intervenção à prova de bala quase?
A necessidade que eu tive de fazer para não me ser atribuída a responsabilidade a mim, à associação, a responsabilidade do resultado foi nós não decidirmos quem se senta no júri. O júri é formado por pessoas nomeadas pelas entidades que fazem a gestão da juventude, dos jovens. Temos o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o IPDJ e entidades de ensino superior. São eles que nomeiam quem se senta no júri. Portanto, é da responsabilidade deles a escolha das pessoas e o resultado, não é nosso. Só estamos a fugir à escolha das pessoas, não é a produção em si. E acho que é a melhor fórmula. Não acho que haja uma fórmula melhor do que esta.
E essas entidades têm sabido valorizar, digamos assim, esse aspecto do concurso que possa eventualmente exigir qualificada?
Eu acho que sim, mas também é verdade que é difícil. Vamos pegar agora no caso de Aveiro, as pessoas que vão sentar no júri têm que ser as mesmas. Neste caso, em Aveiro até poderia mudar, mas quando são sessões não podem mudar. E temos sessão, por exemplo, tivemos no caso de Ilha, sessão sexta-noite, sábado-à-tarde e sábado-à-noite. Portanto, aquelas pessoas estiveram ali a levar com o projeto quase 48 horas seguidas, não é? Portanto, é um bocado massacrante e é preciso disponibilidade. E às vezes são 4 dias seguidos. Portanto, não é fácil encontrar pessoas competentes, disponíveis, até porque quem é competente também tem muito que fazer.
E reconhecidas, não é?
Claro. Mas o esforço tem sido considerável e eu não falo sobre resultados e sobre pontuações. Tenho que admitir que as entidades têm feito algum esforço para encontrar as melhores pessoas possíveis para se sentarem ali. E aquele lugar não é nada fácil de ocupar. É muito difícil.
Por isso eu perguntava, há por aí algum tribunal de apelo ou não? Há essa figura de...
O regulamento tem previsto algumas questões. Para já nós temos um consultor, um membro da associação, está sentado no júri para garantir que o júri tem informação sobre todos os pontos do regulamento. E sempre que acontece alguma coisa irregular, o júri é informado. E sempre que o júri tem uma questão para pôr, tem ali alguém presente para questionar. Isso foi uma melhoria que introduzimos há 2 ou 3 anos e eu acho que é muito positiva. Para além disso, no final da sessão, qualquer pessoa pode ir, desde que vá de forma educada, questionar o que o júri fez. Eu acho que isso também é positivo. Este ano introduzimos também uma alteração muito feliz até agora. Antigamente, no final das provas, o júri levantava as placas de pontuação. Isto já não existe. O júri tem um procedimento idêntico, mas entrega um envelope fechado ao staff, que vai inserir no mesmo software, no mesmo computador, as pontuações de cada júri. E só no final da sessão, depois toda a gente dizer gostamos ou não gostamos, vamos embora, depois das despedidas, é que projetamos as pontuações. Ou seja, eles conseguem participar até ao fim.
Com a mesma motivação.
Sem stress, exatamente. Porque antigamente saía a pontuação do teatro e de repente a escola menos pontuada ia completamente abaixo, a competição disparava, a claque perdia energia e depois ia influenciar negativamente o que vinha daí para a frente. Ou ao contrário. Portanto, este efeito já não existe e isso tem sido ótimo.
Beneficiaram seguramente de uma revolução que foi acontecendo ao longo dos anos no espectro das salas de espetáculos que há hoje na região. As escolhidas também navegam um pouco à sombra disto, essa evolução ou não?
Sim, mas aí acho que é uma opção win-win, acho que eles também ganham.
Sim, eu estou a perguntar nesse sentido, ou seja, há aqui uma... Há uma dinâmica em que uns procuram os outros, não é?
Não, exatamente, até porque nós damos a sala a conhecer a milhares de pessoas, damos um palco a pisar a centenas de pessoas, portanto é bom para nós e é bom para eles. E acho que é ótimo, tenho certeza que é ótimo para alunos e professores terem a possibilidade de pisar os palcos que já não pisaram hoje.
Eu pergunto isto porque se calhar no início tinham que andar a bater às portas à procura de um espaço para fazer. Se calhar não. Hoje já não é exatamente assim.
Não, no início era feito no mesmo espaço.
Era na milhada.
Era na milhada. Depois, quando batemos a porta de Ilha, foi o primeiro espaço, a porta abriu imediatamente. Não houve qualquer dificuldade. E a partir daí foi sempre fácil. Eu ainda não bati, à exceção de uma autarquia, a nenhuma porta que não se abrisse logo. Portanto, a tal marca, Escolhidas, é muito reconhecida e não, sobre esse aspecto não há queixas nenhumas.
Está a chegar o centro, ou já chegou o Centro de Artes de Águeda, Admite que no próximo ano ou nos próximos anos também possa entrar nesta rede ou não?
Eu gostaria. É uma sala que nos interessa. Eu gostaria. Até porque o polo de Aveiro é muito forte, tem cada vez mais escolas e já houve anos em que não pudemos aceitar todas as escolas que queriam participar e nós queremos procurar uma segunda sala no distrito de Aveiro, ou a norte de Aveiro ou nessa zona. Eu gostaria que realmente que se conseguisse mais uma sala. E a Águeda interessa-nos porque para nós é próximo. Nós estamos a 30 km de Águeda, portanto seria muito fácil para nós trabalhar lá.
Aqui na região, quem é que está envolvido atualmente? Está a Ilha, está a Aveiro?
Ilha, Aveiro, Coimbra, Figueira da Foz, Viseu e Melhada.
São estas as salas envolvidas.
Sim.
Este ano, afinal, vai ser em Viseu, não é?
Sim, num pavilhão multiusos, que é terrivelmente difícil trabalhar lá, mas curiosamente funciona muito bem. A finalíssima que fizemos lá há 2 anos, eu fui-me despedido do júri, que está num patamar mais elevado, demora-se um bocado a chegar lá, que a sala é enorme, e quando cheguei, olhei para baixo, posso dizer que eu fiquei bloqueado, porque dei por mim a olhar para todas as escolas, os alunos e professores que participam no palco e as claques, estavam todos literalmente abraçados uns aos outros. Não houve competição, não havia sinal de competição, o ambiente era fabuloso.
Quantas pessoas é que estão numa final dessas, num pavilhão desses?
Assistir ou a participar?
No universo total.
1.200, 1.500.
E teria que ser sempre uma sala com estas dimensões, não é?
Sim, sim. Nós o ano passado fizemos no Caira Figueira, que tem 830 lugares, e é muito curto, é muito pequeno. O pavilhão multiusos tem problemas acústicos, tem que se construir um palco, e quando estamos a falar em teatro, temos que construir um palco com pernas, não há teia, portanto, estamos a pôr em causa a qualidade. Mas realmente temos uma plateia com 1.000 lugares, mais outros 200 ou 300 que conseguimos improvisar. Portanto, a sala oferece-nos uma lotação que não existe, não é? Neste momento só a sala nova de Coimbra que tem essa lotação.
As transmissões dos espetáculos é uma realidade hoje em dia, ou os espetáculos confinam-se àquilo que é feito em sala?
Não, nós transmitimos online e tem alguma adesão.
Tem aceitação?
Tem. Chegamos até algumas milhares de pessoas a ver. Principalmente em zonas como aqui no CCI, a sala tem 500 lugares, quando abrimos a bilheteira, passado uma hora já não há bilhete para os 3 dias, portanto há muita gente que se vai refugiar no computador, e é um investimento que nós fazemos, e neste ano gastamos algum dinheiro para melhorar a transmissão online. E também publicamos todos os vídeos, as provas estão todas filmadas com 4 câmaras e é tudo dado gratuitamente às escolas para elas terem essas memórias. É um investimento que nós fazemos todos os anos e acho que é importante. É cada vez mais importante garantir com qualidade que todos tenham aquelas memórias, porque eu vejo, continuo a ver, todos os anos, pessoas que participaram há 15, 20 ou 25 anos, como disse há pouco, são quase 30, chegam ao pé de nós, pedem-nos o vídeo e quando começam a ver, começam a chorar. Acontece muito frequentemente. Portanto, as pessoas valorizam aquela experiência.
Já se cria aí um arquivo, uma memória escolhida.
Sim.
Já agora, por curiosidade, e antes de irmos aqui também às finais ou apuramento para a final, surgiram agora projetos, por exemplo, aqui em Ilha Bela, um desses casos, em que surgem idolíadas para idosos, seguramente inspiradas por este modelo. Como é que encara este tipo de segmentação, não é? Para outros públicos, outras idades.
Idolíadas é trabalhado por um ex-membro do staff, por acaso. Eu acho bem, eu acho que tudo que consiga trabalhar utilizando a arte e qualquer target é ótimo, e a proximidade do nome a mim não me chateia minimamente.
Fico orgulhoso de ver esse tipo de...
Sim, eu acho que sim, é bom, só significa que o nosso trabalho é bem visto, não é? Portanto não há aqui questão nenhuma, eu acho muito bem.
O Teatro Aveirense vai receber as finais, ou
sim,
as meias finais,
as finais
para, de apuramento para a final. O que é que as pessoas vão poder esperar, quem puder ir à sala ou quem vir a transmissão, que escolas, que tipo de temas é que foram chamados este ano às provas?
Olha, nós vamos ter 3 escolas em cada dia, sexta, sábado à noite e domingo à tarde, e que são as 3 escolas mais pontuadas por cada polo. Não significa que sejam as melhores provas, porque cada escola apresenta 4 provas e é a soma da pontuação que as leva ali, não é?
Pode haver especialidades em que são melhores e outras em que são mais penalizadas.
Sim, nós publicamos ontem no nosso Facebook as provas mais pontuadas por cada polo e há escolas que têm provas ou teatro de música que não estão nas finais. Mas é frequente acontecer. O que eu sei é que as 3 finais este ano são muito fortes. Muito fortes. As 9 escolas são realmente escolas muito dinâmicas, com uma aposta muito interessante, com a tal questão da comunidade escolar a trabalhar à volta do projeto com muita força nas 9 escolas. E eu não tenho dúvida nenhuma que o resultado que vamos ter nas 3 sessões vai ser muito positivo. Tanto em termos artísticos como em termos de dinâmica humana, de ruído, de energia. Eu estou à espera de 3 finais muito potentes.
Se as detalhássemos, sexta-feira, quem é que vai estar em palco?
Vou tentar não me enganar agora. Vamos ter José Estevão, Jogueira e Gafanha, a vossa escola daqui, né? Gafanha de Nazaré. No dia a seguir vamos ter as escolas de Viseu. Temos 2 escolas profissionais, Tordete e Carvalhais. E temos a Albergaria, que participou em Viseu, exatamente porque aqui em Aveiro já não havia lugar. E por Coimbra vamos ter a Dom Dinis, de Coimbra. E vamos ter a Joaquim de Carvalho, de Figueira da Foz. E temos a Melhada, que também participou em Coimbra, porque já não havia lugar em Aveiro. Portanto, aí a tal questão que eu estava a dizer há pouco, realmente o Polo de Aveiro é o que tem mais escolas à procura de participar.
E a tal oportunidade de Águeda poder servir aí de ligação, não é?
Sim, de Águeda ou outro. Não,
ou a Nadia?
Não, a Nadia, a sala é muito pequena. Estamos a pensar em Ovar, São João da Madeira. As salas estão a ser contactadas neste momento, portanto, isto é uma realidade factual.
Que temas é que surgiram este ano mais focados em palco? Isso é definido por quem organiza ou é
não,
definido pelas escolas? Têm autonomia?
Não, posso dizer que eu já recusei financiamentos que estavam associados a temas. Eu não gosto de projetos em que se obrigue os participantes a trabalharem um tema.
Seria a comercialização do concurso. Não, não é?
E é um massacre. Acho que é um massacre para quem assiste ou para quem gosta do projeto, perde interesse, porque de repente vamos ver uma sessão e temos 3 ou 4 escolas a trabalhar o mesmo tema, ou seja, a proximidade estética, técnica e de mensagem é absoluta, não acho que funciona. Eu aprendi isso quando fui júri em Espanha de um concurso de teatro no ensino secundário e a obrigatoriedade era o Lorca, que tem coisas muito interessantes, mas de levar um dia inteiro com, eu sei que vi, se não me engano, 3 interpretações de Yerma, vai sair lá massacrado, não é? Ainda por cima, cada teatro tinha que ter no mínimo 1 hora e meia. Eu acho que vi 6 e é um massacre, não funciona. Acho que nem para o público, nem para depois os participantes, porque eles saem do palco e vão assistir ao dos colegas, não gostei minimamente da experiência.
Que temas é que estão então escolhidos pelas escolas para este ano?
Eu vou ser sincero, não os consigo fixar todos. Portanto,
mas há algumas ideias gerais.
Sei que um é a luz. As expressões quê?
Da cor.
As expressões da cor, exatamente. O caos é de Dom Dinis, o futuro, o poder, sim, eles são uma coisa que as escolas...
Eu perguntava isto para perceber uma lógica, se há aí uma lógica. São sugestionados que é por temas da atualidade, são sugestionados por aquilo que vivem na sua geração estes alunos?
A maior parte das escolas lançam um desafio aos alunos, aumenta aos alunos, para eles proporem um tema. E depois os alunos vão fazer reuniões e propõem um tema depois ao grupo de trabalho, onde aí já aparecem os professores.
Essa é a lógica. E eles são influenciados por quê, esses alunos?
Por eles próprios, acho eu.
Por aquilo que vivem no momento.
Sim, pelo meio ambiente, pelo assunto que está na moda, pelos problemas que eles vão tendo. Não há nada exterior, pelo menos eu acho que não.
Mas podemos generalizar dizendo que são temas fraturantes, causas...
Sim, eles também estão cada vez mais a selecionar coisas muito abrangentes. Eles já aprenderam que escolher um tema que lhes vá cortar a capacidade de expressão,
criativa,
a criatividade, que não é interessante. Então a maior parte das escolas já perceberam, como estávamos a dizer, a luz, o caos, é tudo um bocado abrangente, não é? Portanto, a partir daí...
Já trabalham para o concurso, não é?
Já. E posso dizer que neste momento já as escolas já pensaram no tempo para o ano que vem. Até porque é muito frequente, isto ainda não aconteceu, vou ser sincero, mas é muito frequente antes das finais ou durante as finais começarem-me a questionar como é que se faz isto ou aquilo para fazerem para o ano. É muito frequente, a partir desta semana, começar a receber contactos de alunos e de professores a questionarem como é que se constrói este pequeno momento para um espetáculo.
Um autarca quer as escolhidas para quê? Para promover o seu município, a sua sala, em nome de um projeto educativo? O que é que eles veem nisto?
É um bocado isso tudo. Acho que o efeito na comunidade, como já disse, é positivo. O efeito na sala de espetáculo também é positivo. Para já, eu acho que as salas de espetáculos devem estar abertas à comunidade. Não entendo o conceito de algumas salas que temos em Portugal que são só para nichos de mercado e coisas extremamente profissionais e por aí fora. Uma sala de espetáculos que seja do pública deveria estar aberta a receber projetos da comunidade. E quando não é na minha opinião, é um erro de programação e é um erro de estratégia. Nós aqui damos uso aos espaços, damos espaço a conhecer, movimentamos centenas ou milhares de pessoas à volta de um projeto, criamos o gosto pela arte, criamos o gosto pela visita daquela sala ou de outras, portanto, criamos novos públicos. Acho que é tudo a ganhar, é win-win.
Patronos há ou não?
Não.
Figuras de primeiro plano no cinema, no teatro?
É um conceito que não me agrada. Aí tem a ver comigo. Não, eu acho que o patrono são os participantes. Não,
mas alguma vez o...
Já há muitos.
O tentaram influenciar para...
Já se ofereceram até. Pessoas interessantes. E eu, para mim, o meu foco, enquanto eu cá estiver, em algumas coisas sou um bocado o ditador. O meu foco é a comunidade, é a escola, é o aluno, é o professor, mas é mais a escola em si, no seu todo, que inclui pais, inclui tudo, e o meu foco é aí. Enquanto eu cá estiver, o foco da associação será aí, será a comunidade de forma generalizada.
Escolhidas é um produto deste tempo, desta escola que temos, ou é um produto que pode ser ad eterno?
Escolhidas, quando apareceu, era um projeto, obviamente que inovador, mas que fazia muita falta. As escolas não tinham acesso a nada naquela altura. Estamos a falar em 89, a primeira vez que as escolas foram confrontadas, a primeira edição em 1990, e a reação foi fantástica porque realmente eles não tinham acesso a nada, muito pouco. Havia escolas que faziam saraus e tal, mas nada com este impacto. Hoje em dia as escolas vão tendo acesso realmente a outras coisas, felizmente. E a nossa força tem a ver com a qualidade com que eles são obrigados a participar. Obrigados, ou qualquer se sentem obrigados a participar. E aí realmente o estímulo é outro. E a nossa aposta é exatamente esta, é garantir que eles tenham acesso aos meios para terem a possibilidade de sentirem o estímulo de vamos fazer melhor, maior, e por aí fora é um bocado a Dubai, né? Os Dubai resolveram fazer, duplicar cidades e por aí fora, e o conceito é fazer melhor e maior. E é isso que temos de tentar motivar as escolas, eles sentirem que ali conseguem fazer muito melhor porque têm o apoio logístico dos membros da associação, porque eles são apoiados por profissionais de teatro, de música, têm acesso gratuito às escolas artísticas, têm acesso às salas, a soma dos meios das salas com os meios da associação, que são muito interessantes. Portanto, eles realmente conseguem sentir um estímulo para fazerem melhor e maior. Mas eu acho que é a nossa força.
Eu creio que já chegou a falar disto também em público, a estrutura das escolhidas também cresceu, não é? Essa empresa. Há entre colaboradores fixos, mais aqueles que estão ali em função do projeto e se calhar até de atividades curriculares. Isso é um universo para quantas pessoas?
Neste momento, hoje, a tempo inteiro, estão a trabalhar 12 pessoas na associação, neste preciso momento. Entre estágios curriculares, estágios do IFP e funcionários, a tempo inteiro são 12. Funcionários são 6. Portanto, já é uma associação que tem um material humano muito interessante. E vamos aumentar, ainda este ano, em mais 2 funcionários. Vamos passar a ter 8 funcionários na associação. E a nossa aposta nos estágios, sejam os estágios do IFP, estágios profissionais, ou estágios curriculares, vai continuar. Acho que a experiência que eles têm no nosso espaço é enriquecedor para eles. Neste momento temos lá dois jovens de estágio curricular de multimédia, e eles têm muito por onde trabalhar connosco, desde a produção dos filmes, edição de imagem, preparação de material para o Facebook, preparação de material de comunicação para a próxima edição, preparação de espetáculos de Escolhida Júnior, que tem muitas questões de multimédia. Eles têm muito que fazer. E é muito enriquecedor, quer dizer, não são os estagiários que chegam ali e ou não têm nada a fazer, ou são moços de recados, não trabalham
são
na área deles.
São importantes naquilo que fazem.
E trabalham na área deles. Se não for para trabalhar na área deles, nós não os queremos.
Isso para escolas profissionais deve ser um manancial, não é?
É. Até agora, todos os estágios, eu acho que todos os estágios que nós fizemos foram enriquecedores para o estagiário. Nós temos essa preocupação.
Saíram daí pessoas bem formadas para a sua vida profissional?
Quase todos. Também depende do material humano que chega, não é? Mas quase todos realmente saíram muito melhores do que entraram.
As escolhidas estão a chegar ao final. É possível hoje já ter um balanço muito genérico sobre aquilo que foi a edição deste ano? Já disse que a qualidade aumentou, melhorou?
Todos os anos aumenta um bocado a qualidade. Eu, este ano, o que melhorou muito foi o convívio. Terá a ver com essa alteração que falamos há pouco da pontuação ao aparecer só no final. Eu sinto as sessões muito mais leves, não vejo quase stress nenhum em quem participa. O ambiente no backstage é fantástico. A entreajuda entre escolas tem sido muito, muito boa. O ambiente das claques, então o último dia no CAI, que foi um dia com 4 escolas, que é uma coisa normalmente muito pesada, correu, foi uma maravilha. Foi muito rápido o espetáculo e o ambiente atrás da tela, atrás da cortina, foi espetacular. Eu acho que a maior melhoria que tivemos em 2017 tem exatamente a ver com o convívio e com a forma como eles estão a divertir.
Há rivalidade entre escolas, aquelas que estão mais próximas?
Muita. Não tem que ser próximas sequer. Há rivalidades entre escolas de distritos diferentes e rivalidades às vezes difíceis de gerir. Isto é um concurso, é normal que assim seja. Não é?
Então, e quais são os casos mais complexos?
Não vou enumerar. Não vou, não, mas já tivemos situações muito complicadas. Mas é normal. O maior defeito da escolhida, se calhar, é o que possibilita que continue a crescer, que é a competição. Nós fazemos tudo para combater, tudo para anular a existência dela, mas a partir do momento em que estamos a pontuar e a selecionar para uma final ou para uma finalíssima, é impossível eliminá-la a 100%. E se ela deixar de existir, se calhar o projeto morre, não é? Mas a rivalidade faz parte.
Por isso eu perguntava há pouco da atualidade do projeto, da sua evolução ao longo dos anos. O que é que pode pôr em risco um projeto deste? E agora, esquecendo a questão da sustentabilidade financeira, é essa oferta cultural diversificada, é haver mais coisas para as escolas e para os alunos?
Há questões sociais, eu vou dar um exemplo. Há 2 anos ou 3 anos, quando veio as políticas de austeridade, professores, como todos sabemos, e não só os professores, andaram revoltados e muitos desligaram-se de vários projetos. Eu tive muito medo, muito receio que realmente se fossem desligar do projeto Excluídas.
É uma questão motivacional.
Exatamente. Não, e é uma questão de castigo. Eu sei que aconteceu em algumas escolas, professores que disseram que não, tudo o que fosse extracurricular
não alinhavam.
Não alinhavam porque realmente estavam a ser prejudicados. Houve professores que passaram a pagar mais 400 ou 500 euros de impostos. É? Como todos sabemos, um professor em fim de carreira tem um salário interessante, um salário base interessante, e a carga fiscal com que eles levaram, com essas alterações todas, foi considerável. E o primeiro castigo foi esse: a partir de agora faço só aquilo que tenho que fazer. E eu tive muito receio disso. Mas o impacto foi muito reduzido, muito reduzido. Nós tentamos logo melhorar um bocado a nossa ação junto de professores e direções, houve um bocado mais esforço da nossa parte.
E provavelmente também a relação com os alunos obriga, não é? Muitas vezes...
Sim, mas o professor é importante. Não, nós, eu digo sempre que o nosso foco é a escola. A participação do professor e o acompanhamento do professor para nós é importante. Só assim é que se modifica uma escola. Se os alunos participarem, se a escola participarem com alunos, mesmo que tenha a chancela da direção, como acontece com alguns casos, infelizmente, a direção dá o nome da escola e autoriza que a escola participa e me aparecem lá alunos e pontualmente conseguem trazer um ou dois professores que são obrigados a isso, e os professores vão responder às perguntas de cultura geral, que é para se exporem o mínimo possível, e a escola participa. O único lado positivo aí é que a escola participou. O efeito das escolhidas na escola é tremendamente reduzido comparado com outras. Portanto, não é aí que nós estamos focados. Nós queremos a escola como um todo. Nós gostamos de ver funcionários a ajudar, professores envolvidos, direções a acompanhar. E, felizmente, é cada vez maior o número de escolas que participam assim. Nessa altura, realmente, tive muito medo. E é esse tipo de coisas que podem puxar o projeto um bocado para baixo. É realmente a ver em questões sociais.
Os vossos são, então, também um pouco o espelho daquilo que é o momento vivido por cada escola em cada altura, não é?
Em alguns casos sim. Nós já aconteceu algumas vezes a sentir uma escola muito menos envolvida e começar a questionar o que é que está a passar, e há conflitos de direções, ou realmente alguma coisa na escola mudou negativamente o ambiente escolar, é frequente nós identificarmos a participação.
O que é que diria sobre o estado da escola em Portugal, neste caso na região centro, em termos muito gerais?
Está muito melhor.
Está a viver uma fase estável a escola?
Eu acho que a relação aluno-professor não tem nada a ver com o que era. Né? Havia uma pirâmide enorme e um fosso entre o topo e a posição do aluno nas escolas em Portugal. Eu acho que conseguiu-se reduzir. É verdade que pontualmente começa a aparecer a falta de respeito. O professor tem que ser respeitado. Tem que haver realmente uns degraus. Não tem que ser tantos como acontecia nos anos 80 ou nos anos 70. Não é?
O professor discute-se muito essa questão da perda da autoridade do professor.
Sim, esta proximidade realmente às vezes põe isso em causa. Realmente, comparado com o que acontecia antigamente, em alguns casos, e também os alunos são cada vez mais reverentes, né? Temos cada vez mais liberdade, o que é positivo, mas de repente há esta condicionante. No nosso contexto escolhidas, francamente não vejo isso acontecer, até porque nós trabalhamos numa lógica de educação não formal, portanto quando chegam ao nosso mundo não há degraus, são todos iguais. E senão eu faço questão com que seja assim, senão não há educação não formal.
E também haverá regras, não é?
Claro. Claro que há regras. Mas é frequente acontecerem que o responsável de um projeto de uma escola é um aluno, sou lá professor, mas é o aluno que manda. E por mim está tudo bem. Até acho que é bom, porque aí estamos novamente a entrar na área de formação e de empreendedorismo e por aí fora. Agora, o universo escolar, na minha opinião, não tem só a ver com os meios físicos que as escolas têm, que agora são muito melhores, mas acho que essa questão de aproximar o aluno do professor, até agora, o impacto, na minha opinião, é muito positivo.
São escolas com o melhor ambiente, no fundo sim. É isso que está a dizer.
Sim, sim, sim. Sim. A possibilidade que existe da escola criar projetos é muito maior. Aliás, as escolas fazem muito mais coisas hoje em dia. As escolas têm atividades quase diárias. Isso acontece porque o aluno e o professor estão envolvidos nelas, não é? Isso é louvar, antigamente isso não existia.
E a questão da abertura à comunidade também, não é? Também acabou por ser uma realidade.
Isso é que eu acho que se pode melhorar, mas aí se calhar a comunidade tem mais culpa do que a escola. Aí se calhar...
Mas as escolhidas ajudam no fundo a fazer aqui esta abertura de portas, não é? Esta interface.
Sim, eu posso lhe dizer que no projeto escolhida Júnior temos mais sucesso. Tenho um exemplo já, da semana passada tivemos uma reunião com uma sessão de pais em que eu estava à espera de ter lá 30, 40 pais e estavam lá mais 100.
Mas aí também por necessidades de acompanhamento, não é? Se calhar os pais hoje não querem, no ensino secundário, andar com os alunos até à 1, 2 da manhã, 3 da manhã, não é?
Sim, sim, mas não, neste caso é o target, é ensino primário, mas eu sei que dentro de contextos semelhantes é frequente ter 30, 40 pais e nós tínhamos mais sempre, portanto o projeto realmente conseguiu atraí-los à escola para ter uma reunião com professores e connosco e fiquei muito satisfeito. No contexto secundário também, pronto, a faixa etária é outra, os pais estão mais desligados dessas coisas, por isso é que eu digo que eu acho que a culpa é mais da sociedade do que a escola, não é?
Relaciona-se, presumo eu, à dimensão regional, direções regionais, do Ministério da Educação ou da Cultura. Algum dia lhe pediram uma informação sobre isto? Mostraram essa curiosidade diretamente?
Muitos dias, muitas vezes. E eu gosto. Eu gosto.
É um país que está atento ao que se passa?
Sim, no nosso caso sim. No nosso caso nós somos muito acompanhados, mas também posso dizer que eles não têm muito por onde pedir, porque nós enviamos com muita regularidade
Informação,
relatórios, inquéritos, enviamos tudo.
Mas isto depois tem uso, tem consequências?
Eu acho que sim. Por algum motivo nós conseguimos abrir portas com alguma facilidade.
Na gestão política.
Sim, pois já mostra da nossa parte transparência, né, e disponibilidade para fazer mais e melhor. Eu acho que isso tem sido reconhecido. Mas é frequente pedirem-nos ajuda. O primeiro caso em que pediram ajuda às escolhidas, ainda não existia a associação sequer, foi em 1997 para a Expo 98. Porque a Expo 98 tinha um palco para escolas e 6 meses, aquilo começou em maio, eu sei o dia que foi no dia do meu aniversário, começou em maio, e eu em novembro, dezembro, fui contactado pelo Ministério da Educação mesmo, nem sequer fui pela Delegação Regional, aflitos porque não tinham escolas. E eu consegui arranjar 12 ou 14 escolas, não me lembro, mas algumas, para garantir que eles conseguiam arrancar e a partir daí conseguiram ir buscar mais. Portanto, desde aí é frequente pedirem-nos ajuda para algumas coisas.
Um projeto destes está dependente de uma pessoa, neste caso o Cláudio Pires, ou isto pode ao longo do tempo ir sofrendo transformações e manter-se?
Não, eu sou assumidamente o cabeça de série, digamos assim, mas a associação tem muita gente a trabalhar e cada vez mais com responsabilidades importantes. Não, tem que haver sempre em tudo um
haverá uma sucessão garantida, digamos assim, ou um dia este modelo terá de ser absorvido por alguma entidade pública para continuar?
Eu gostaria que não. Eu gostaria que isto continuasse com esta lógica.
Que a associação tivesse essa continuidade.
A associação está neste momento com dois projetos muito fortes. O meu objetivo a curto prazo é ter 3 projetos e dividir o grupo de trabalho em 3, e para garantir não só a sustentabilidade, mas também o ambiente dentro da associação. E terá que existir sempre uma pessoa que faça a gestão desses 3 projetos, não é? Tem que haver sempre alguém a liderar. E acho que estou próximo de chegar lá.
Cláudio Pires, o agradecimento por esta hora de conversa que tem emissão às quartas-feiras e que será publicada em podcast, pode ser seguida a partir desta quinta-feira de manhã também no site da Terra Nova. Voltamos na próxima quarta-feira com um novo convidado. Até lá.